Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui com Rodrigo Miros e o Wallison Silva para falarmos sobre NFTs sociais, impacto social e as oportunidades nesse cenário. Rodrigo, Wallison, sejam bem-vindos.
Muito obrigado pelo convite, Victor, por estar nesse podcast. É o primeiro podcast que a gente grava, então é quase que se fosse uma exclusiva aqui. A gente está muito feliz que a gente foi convidado para um podcast, que era um dos nossos sonhos ser convidado para um podcast, você não tem noção. Batemos uma meta do ano e graças a vocês.
Hoje vocês vão contar bastante sobre o projeto.
Não, é isso que o Rodrigo falou. Eu acredito que a gente... Principalmente a ideia, assim, de trazer essas informações em formato de podcast é muito legal.
Ô, Gê, fica tranquilo que o podcast do Inova Social é uma conversa, é um bate-papo descontraído. Quem já ouve a gente sabe que a gente vai tentar ser bem didático aqui e contar uma história. Antes da gente começar falando sobre projetos, eu vou jogar a bola para os dois e aí eu deixo para quem se sentir mais confortável explicar um pouquinho o que são os NFTs e quais são as utilidades deles.
Bom, o que são os NFTs, né? Se a gente for pegar a tradução literal, são os tokens não fungíveis, que é como se fosse uma espécie de um código que caracteriza algum tipo de arquivo virtual. E esses códigos, eles estão armazenados na rede blockchain, que é como se fosse um livro razão, onde todas as transações são marcadas ali, né? E elas ficam à disposição para todo mundo ver e conferir, confirmar sobre essas transações de arquivos digitais. Então, isso traz uma segurança muito grande em relação a direitos autorais, certo? Porque na internet hoje é muito fácil a questão de pirataria e de segurança de informações. Então a blockchain e junto com os NFTs, eles nos dão uma segurança muito grande em relação a isso. Então, sobre a aplicação de NFT, nossa, é um mercado muito novo, é um termo que surgiu há poucos anos, mas tem uma quantidade assim gigantesca e muito promissora de aplicação. Então, por exemplo, hoje a gente pode transformar uma música em NFT, uma arte digital em NFT, um item de game em NFT. Então, isso dá muita liberdade de você ter o seu patrimônio digital, onde antes do NFT e da blockchain, era como se toda a informação estivesse na internet e todo mundo tivesse acesso. Porém, essa tecnologia restringiu muito o acesso a isso e reafirmou muito mais a questão de direito autoral sobre propriedades digitais, digamos assim.
Tem um jeito que eu falo normalmente para minha mãe, assim, para ela entender o que é blockchain, né, o que é NFT, né, eu falo que é um arquivo que ganhou um CPF, né, então a partir daquele momento ele se tornou rastreável pela pessoa que deu o CPF para ele, então a pessoa que seria o blockchain, né, a tecnologia blockchain, então ali ela saberia essa grande empresa, né, vamos colocar empresa, eu sei que não é uma empresa, mas para ela fica mais fácil entender, ela sabe quem que foi a pessoa que registrou esse arquivo digital, né, também sabe quem foram as pessoas que compraram esse arquivo digital, por quanto foi vendido, e também as outras transações, porque essa pessoa que comprou pode revender, né, e atualmente, né, complementando o que o nosso querido Alisson falou, o público da arte abordou muito bem essa questão da NFT, foi muito bom para eles, porque eles tinham grandes problemas com plágio, né? Então, com esse registro do CPF, né, de certa forma CPF, você agora sabe realmente quem é o dono. Então, você acaba tendo esse problema de evitar plágios e ter um registro digital que antes existia de forma física, existe ainda esse registro físico numa arte, né? Só que agora ela está meio que desenvolvendo para a parte digital. E isso é muito bom, né? Muito bom mesmo.
Só complementando também, não só arquivos digitais, certo? Então, a gente também consegue ter uma aplicação de querer registrar algum, por exemplo, eu já vi sobre registrações através de NFT, de tokens não fungíveis, ou até registro de imóveis também. Então a gente começa a digitalizar, por exemplo, um cartório, sabe? Onde ao invés de você precisar ir lá fisicamente, você consegue ter esse cartório mais generalizado e de mais fácil acesso para todo mundo.
É legal falar que alguns cartórios começaram já a usar o NFT para isso, né? Enfim, é uma tecnologia que permite uma infinidade, como você, o Alisson, falou, de aplicações e utilidades, e ainda tem muita coisa a ser explorada. Já que o Alisson falou por último, eu vou pegar ele aqui para começar respondendo a segunda pergunta, que eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua trajetória. Da onde você veio? Por que entrar no mercado de NFTs e depois eu jogo a bola para o Rodrigo.
Bom, sou de Londrina, nasci e fui criado aqui. Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Estadual de Londrina. Eu trabalhei durante cerca de 3 anos na construção civil. Trabalhei em empresas, trabalhei como autônomo. Depois eu trabalhei durante um tempo numa empresa de consultoria financeira também. Aí, ano passado, eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, hoje eu sou programador. Assim, eu tenho uma bagagem muito grande sobre tecnologia, porque eu estudo muito sobre isso, certo? Eu tenho uma paixão muito grande sobre tecnologia e finanças também. Então, o conhecimento que eu venho adquirindo, esse curso que eu tenho, ajudou muito a gente a desenvolver o projeto. E eu acredito que com o projeto, assim, né, levando em conta toda a trajetória até o momento de agora, eu sempre quis fazer alguma coisa diferente que tivesse um propósito maior, certo? Eu acho que isso, quando eu conversei com o Rodrigo, que a gente teve uma ideia e tudo mais de realizar o projeto, eu acho que isso foi o principal que fez a gente ter um engajamento e de realmente colocar as ideias em prática, né? Porque a ideia todo mundo tem, mas realmente colocar a mão na massa ali e, mesmo com a rotina corrida, conseguir fazer um projeto para frente é mais complicado, certo? Então, eu acho que esse sentimento sempre me acompanhou de querer fazer algo com um propósito maior e de conseguir ajudar pessoas, animais, e não fazer só pelo dinheiro como a maioria das pessoas fazem, certo? Eu acho que é um resumo aí da minha trajetória, o que me motiva.
E você, Rodrigo?
Então, minha jornada é um pouco parecida com a do Alisson, só que ela desviou no meio do caminho. Eu sou de Londrina também, né? Eu estudei engenharia civil com o nosso querido Alisson aqui, da Universidade Estadual de Londrina. Porém, no meio do caminho, eu saí do curso. Tinha um pouco, na real, eu estava em dúvida entre engenharia civil e design gráfico, né? Só que por eu ser semidaltônico, eu tinha muito medo de ir para design gráfico. Porém, no meio do caminho eu percebi que realmente minha paixão era a arte, né? Essa parte tanto da arte quanto do marketing e assim entender como funcionava o mercado, né? E eu falei assim, cara, eu preciso ir para outra área e eu fui. Agora eu faço design gráfico, estou no último semestre. E durante esse processo, eu e o Alisson voltou a se conversar. A gente queria, percebemos que tanto eu quanto ele queria fazer alguma coisa diferente. Né, porque analisando o que a gente estava fazendo hoje e o que aconteceria com a gente no futuro, não visualizava um cenário tão interessante, né? E a gente queria fazer algo que mudasse tanto o que a gente está fazendo hoje, como que vai impactar o futuro e sentir orgulhoso do que está fazendo e não só trabalhar para outras pessoas só por dinheiro em si, né? De julho para cá, de julho do ano passado, 2021, na real até um pouco antes, a gente sempre conversava para ver o que que a gente poderia fazer e coisa do tipo. E do nada surgiu a questão do NFT, né? NFT era uma coisa muito pouco falada ano passado, assim, era pinceladas. Eu escutei de uma amiga minha que falou que lá fora tava explodindo a questão do NFT, que ela também é ilustradora. E eu falei assim, Alisson, cara, e se a gente fizesse, né? Foi até engraçado essa época. E se a gente fizesse uma ilustração de um animal e esse animal ajudasse a ONG específica dele, né, e fizesse um animal que atingisse o Brasil, o mundo inteiro, na real. Inicialmente era o mundo inteiro, né, para causar um impacto visual muito legal, né, e a gente fizesse a diferença ali, né. E conversa vai, conversa vem, eu entendendo um pouquinho de como funciona o marketing, eu falei assim, cara, mas a gente precisa de um animal que seja memético, né, para se espalhar fácil, porém não pode ser feio, cara. Tem que ser um animal atraente, tem que ter seu charme, tem que ser memético e ter seu charme. E na conversa vai, conversa vem, eu falei assim, nossa, meu, podia ser que nem o caramelo da nota de R$ 200, né? Porque ele é perfeito, né? Pô, se fosse mais ou menos naquela pegada, né? Não, e nem tchum que poderia ser o caramelo, né? Aí um olhou pro outro e falou assim, meu, vamos fazer o cachorro caramelo, é perfeito. Eu tenho um caramelo. E eu adoro animal, o Alisson ama animal. A gente tem contato com instituições de animais aqui que a gente sabe que é difícil pra caramba manter todos esses animais, a ração, a parte do medicamento, né, água, luz, aluguel. Então, cara, é isso. Eu acho que e tinha outras características que a gente gostou ainda mais, porque eu, principalmente, o Alisson, eu acredito que também a gente gosta muito do Brasil, assim, a gente é apaixonado pela essa nação. E a gente viu nesse projeto não só um projeto para ajudar a ONG de animais, que já é uma outra paixão nossa, mas um projeto para valorizar a cultura brasileira, entendeu? Porque é um símbolo exclusivamente nacional que a gente pode mostrar para o mundo e mostrar o que realmente o Brasil é para o mundo, né? E a partir daquele momento, sábado a sábado, a gente se reunia, bolava estratégia. E executava durante a semana em tempos que a gente às vezes nem tinha, mas a gente fazia ter para conseguir desenrolar. E aí foi o que foi, e aconteceu o que aconteceu.
Então vamos falar o que que aconteceu desses encontros, né? Vocês são empreendedores sociais. Aqui no Inova, que a gente está acostumado a trazer muito empreendedor social que adota essa terminologia como uma carreira, né? Vocês são exatamente isso. Eu queria que vocês falassem o que que é o projeto Cachorro Caramelo NFT? Como que surgiu essa ideia? Vocês falaram aí, tiveram os encontros nos sábados, tiveram uma ideia, viram que o NFT era um potencial, mas que problemas vocês identificaram? O Rodrigo falou um pouco, né, que já acompanham as ONGs, então já conhecem um pouquinho, mas o que que fez vocês criarem uma iniciativa como essa?
Eu acho que tudo parte do porquê que você está fazendo o que você está fazendo, né? Então, eu acho que isso para tudo na vida, em relação a emprego ou qualquer tipo de atitude ou decisão que você tem que tomar, por que você vai fazer aquilo. E, como eu falei, uniu muito bem meu interesse por tecnologia e esse conhecimento que eu tenho sobre mercado financeiro e o interesse do Rodrigo, principalmente eu acho que o que uniu a gente a querer fazer algo, a ser empreendedor social, acho que foi essa ideia do porquê. Por que que a gente faria algo, por que que a gente queria fazer algo diferente, né? Então, a gente não queria fazer um projeto só para nós, exclusivamente. A gente queria atingir mais pessoas, atingir, no caso, animais. E que daí a gente começou a gente se reunindo lá no sábado, a gente conversava sobre o que poderia ser feito. Então, a gente tinha como se fosse um cronograma de estudo para ver tudo, todas as possibilidades, tudo que a gente poderia fazer. Então, foi um trabalho assim, não foi um, ao meu ver, tá? Não sei como o Rodrigo sente isso, mas algo que foi um insight muito forte e repentino. Foi uma ideia que ela foi se construindo aos poucos. E eu acho que a questão do porquê permitiu, né, essa questão do propósito permitiu que a gente não desanimasse, sempre acreditasse que o projeto era bom, que nós também, como empreendedores sociais, como aprendi agora, a gente poderia fazer realmente a diferença, certo? Então, essa ideia ela foi se construindo aos poucos. Então, a cada encontro, a gente sempre refinava ainda mais. E acredito que foi isso.
Eu ter encontrado o Alisson, reencontrado o Alisson, ele ter me reencontrado, foi um papel fundamental para o projeto, porque eu sinto que eu ajudo ele a ter força e ele me ajuda a ter força e a gente se complementa, né? Uma coisa que eu percebi que nem tudo a gente vai fazer sozinho e a gente precisa unir forças, como hoje a gente está unindo com a nossa equipe, né? Não, que já ultrapassou mais do que é somente eu e o Alisson, a gente está com uma equipe de 11 pessoas, né? E eu acho que tudo, a essência de ter dado certo, principalmente, foi o propósito. Eu acho que esse porquê, né? Eu até falei pro Alisson que eu teve um sentimento que eu tive muito louco de quando eu fui entregar a primeira ração para a ONG, assim, sabe? E aí eu vi os animais ali e tal, e eu mexi com os animais. Eu falei para ele assim, mano, é isso que eu quero, cara. Tipo, eu não sabia que era isso que eu queria exatamente, mas agora eu tenho certeza que é isso que eu quero. Eu quero estar aqui, tá ligado? E foi louco, porque ano passado, como o Alisson disse, é muitas coisas que acontecem na nossa vida, né? E muitas coisas mesmo. Diversas vezes a gente desanimava por causa de trabalho, outros tipos de trabalho e tal, e eu percebia que toda vez que eu sentava e ia desenhar um caramelo diferente lá, uma roupinha diferente, cara, me voltava uma empolgação e eu mostrava pra ela, assim, olha só esse caramelo astronauta, Alisson, olha que coisa linda. E ele falava assim, meu, é muito bonito, que não sei o quê. E eu voltava a ter força para continuar. E eu sentia que tinha alguma coisa ali, e era a única coisa que eu sentia que queria bater o martelo, falar assim, cara, isso que tá me dando força, eu não sei por quê, mas isso que tá me dando força. Hoje eu entendo por quê, né?
Rodrigo, eu queria que você explicasse para quem ainda não conhece o projeto, o que que é o projeto Cachorro Caramelo NFT. Para quem ainda não viu, não acessou ainda a página, todos os links que a gente comentar no nosso bate-papo vão estar aqui na descrição do episódio. Mas para quem ainda não foi lá conhecer, conta um pouquinho o que que é o projeto.
Algumas pessoas estão falando que seriam o primeiro maior, o maior projeto brasileiro de NFT, com cunho social, e o primeiro também. E o objetivo do projeto Cachorro Caramelo é bem simples. A gente vende NFTs do Cachorro Caramelo, parte do dinheiro é convertido para um fundo onde a gente destina a ONGs de animais que acolhem animais em situação de risco. Então, toda semana a gente escolhe uma ONG para ajudar, né? E não só se prende a isso, né? Ele se expande um pouco mais. Ele também tem o objetivo de fortificar e enaltecer a cultura brasileira, que às vezes é um pouco apagada, né? A gente valoriza muito o que tem lá fora e a gente quer trazer essa valorização tanto para o Brasil quanto para o mundo. A gente quer mostrar que o Brasil faz coisas bonitas e faz coisas certas, né? E que esse dito, o jeitinho brasileiro, ele pode ser convertido em um outro aspecto, que é um aspecto positivo do Brasil.
O Alisson, hoje a gente tem uma série de polêmicas, dúvidas em torno dos tokens, dos NFTs, os tokens não fungíveis. Você acredita que o grande desafio para um projeto como o Cachorro Caramelo hoje são essas dúvidas, essas polêmicas, ou existe alguma outra barreira que vocês ainda estão precisando transpor?
Eu acredito que isso que você comentou realmente é um problema. Por exemplo, hoje, como é feita a maioria da mineração no mundo inteiro, que é algo que demanda muita energia, então, teoricamente, polui meio ambiente, e que para manter uma coleção de NFT, preciso de várias máquinas minerando, para manter o sistema ativo. Porém, eu acredito que assim, a tecnologia ela vai aprimorando isso, né? Então, já está sendo até testado, por exemplo, a questão do Ethereum 2.0, onde vai diminuir um pouco isso, tem uma nova tecnologia que vão haver atualizações, aprimoramentos nessa questão de mineração, que é uma barreira que existe hoje ainda, certo? Eu acho também que um desafio é as pessoas entenderem o que que está por trás do NFT. Porque se você for apresentar um projeto, falar que você vende uma imagem digital, basicamente quem é lei, ela vai ter uma percepção. Porém, quem estuda mais a fundo o que que é NFT e todas as possibilidades que ele traz, benefícios, isso se torna algo completamente diferente. Então, por exemplo, não que hoje ainda não tenha, mas antigamente, sinal de status, uma pessoa ter um carro de luxo. Hoje, a gente já está trocando essa ideia por uma pessoa que quer demonstrar status ter um NFT de uma coleção famosa, certo? Então, eu acredito que depende do valor que a NFT agrega para quem tem, seja questão de status, seja a questão de ter algum benefício por ser holder do NFT, né, como ter acesso a festas milionárias e outros benefícios, ou até a pessoa olhar a arte, querer ajudar, comprar o NFT por gostar do artista, querer incentivar, ou gostar do propósito por trás daquilo, como ajudar os animais, né? Então a pessoa sabe que ela comprando, ela vai estar indiretamente ajudando algum animalzinho ali, incentivando também a cultura do país, como o nosso caso, né? E artistas também. Então, há algumas barreiras que eu acho que, claro, mais quantificáveis, como essa questão energética, porém eu acho que a principal barreira é sobre o conhecimento que relacionado a essa nova tecnologia, que é tudo muito novo. Então, passando ali da fase dos early adopters dessas novas tecnologias, a gente tem que ir disseminando os conhecimentos aos pouquinhos. E esse também é um dos nossos objetivos, né? Trazer mais conhecimento sobre esse mercado e essa tecnologia para o nosso país.
Você falou um termo, eu quero só comentar para quem não está acostumado. Você falou sobre o holder, né? O holder é quem compra o NFT e fica com aquele NFT. Ele não compra, então, meramente pela especulação financeira. Ele quer realmente os direitos que aquela NFT vão trazer para você. Rodrigo, você quer comentar algo? Quer adicionar algo?
Eu gostaria só de adicionar uma questão que o Alisson já levantou, mas só para afirmar, a gente está aqui falando que o problema existe, né? O problema energético ele existe, não queremos esconder esse problema, mas pelo que a gente está percebendo, é de interesse das próprias empresas de Ethereum e que trabalham com Ethereum, criaram Ethereum, Solana, outras criptomoedas, que elas também querem diminuir esse gasto energético, né? Porque isso vai trazer, de certa forma, visibilidade para ela, vai trazer mais adeptos, porque isso impacta, de certa forma, como que é essa empresa está sendo vista pela sociedade. Isso traz investidor, né? Então, se uma rede que nem a Ethereum falou que ia mudar para 2.0, então, tipo assim, muita gente já ficou de olho na Ethereum por esse movimento, porque sabia que 99% dos gastos energéticos iam diminuir nessa nova transação, né? E é tanto que a gente vê outras criptomoedas surgindo com um gasto energético muito menor, né? Um exemplo é a Solana. A Solana, ela tem um gasto energético bem baixo, né? Em comparação que a gente estava vendo, eu vi até uma pesquisa uns dias desse que falava que uma transação da Solana, ela era muito próxima a duas pesquisas no Google, né, de gasto de energia, né? Então, tipo, a gente percebe que as empresas estão se movimentando para diminuir isso, porque isso é um impacto que vai ser positivo.
Eu acho um ponto importante a gente falar aqui. A gente traz essa polêmica a respeito do consumo energético, dos impactos ambientais em relação ao NFT, muito por causa do Ethereum 1.0, que é o que está sendo usado como base do OpenSea, que hoje é um dos maiores marketplaces de NFT. Mas, assim, isso é questão de pouquíssimos meses a gente vai ter uma virada de jogo bem grande. Então, para quem está acompanhando, como vocês mesmos falaram, o Ethereum 2.0 vai virar muito esse jogo de consumo energético, vai passar a consumir uma coisa quase irrisória por operação. A Solana já utiliza, foi exatamente isso que o Rodrigo falou, praticamente duas buscas do Google, então é muito pouco. A diferença é que falta o OpenSea implementar o Solana como uma cripto, e eu acho que vale só fazer um adendo aqui para quem está nos ouvindo, para quem não sabe por que que a gente está falando de Ethereum, de Solana. A operação de compra do NFT, ele depende dessas cripto, não só das criptomoedas, mas de todo o ecossistema em torno dessas criptos, né? Então, toda operação de autenticação do NFT, ele depende dessas criptos. Então, fica um pouco esses paralelos de discussão, né? Sempre que alguém levanta a bandeira do NFT, vem outra pessoa falando assim, não, mas isso consome, isso está acabando com o planeta. Sim, existe esse problema. Mas eu entendo que todo ecossistema que está envolvido está tentando ali trocar o pneu com o carro andando, né?
Sim, perfeito.
Eu queria jogar a próxima pergunta para o Rodrigo primeiro, já que o Wallison respondeu a nossa última muito bem aqui, e o Rodrigo já está engatou aqui na resposta. Vamos falar um pouquinho sobre resultados e impactos positivos do projeto de vocês, do Cachorro Caramelo. Atualmente, quando a gente está gravando esse podcast, vocês já arrecadaram mais de R$300 mil. É uma arrecadação muito grande quando a gente está falando de arrecadação social. Tá? Desse montante, pouco mais de 40% é direcionado para um fundo de ONGs que cuidam de animais abandonados. Mas eu queria entender quais são os impactos positivos que vocês já identificaram até o momento. Que tipo de conquistas... Eu estou jogando essa bola para o Rodrigo primeiro, Wallison, porque ele falou um pouco sobre a emoção da entrega do primeiro saco de ração. Mas depois eu quero ouvir de você como que foi também isso.
Então, sobre os impactos positivos e o que gerou tudo isso, foi uma loucura, né? A gente até, às vezes, fica um olhando para a cara do outro sem entender o boom que deu, assim, porque foi muito rápido. Foi muito rápido depois que a gente começou a divulgar, de certa forma. Mas um dos pontos que a gente percebeu é que está surgindo agora muito projeto social. Muita coleção social. Coleções que não eram sociais querendo se tornar sociais, né? E isso é bom e, de certa forma, um pouco preocupante, né? Porque isso depende muito da índole da pessoa que está ali por trás, né? Mas da gente ver essa questão da gratidão que as ONGs têm em receber, às vezes não é nem todo montante, né? Uma parte ali que a gente destina para ajudar, né? Tipo, ter áudios de pessoas tipo, chorando, o pessoal fazendo vídeo toda hora pra gente. Eu falo, não precisa fazer toda hora, faz um ali, tá tranquilo. Né? Então, ver esse retorno, essa gratidão de, meu, a gente tá aqui pra ajudar, a gente não tá aqui pra fazer mais coisa que isso, sabe? E perceber que a gente tá impactando realmente a sociedade dos NFTs nacionais, assim, tipo, os NFTs que estão surgindo hoje, que estão reconhecendo a gente no Brasil, tá vindo puramente com cunho social. Todo dia eu recebo mensagem falando assim, olha, eu tô com um projeto, achei demais o seu projeto, e eu queria fazer um parecido, mais ou menos essa ideia, queria ajudar o pessoal da minha comunidade carente, coisas do tipo, e a gente acha muito massa, né? E isso foi uma coisa muito boa que nos anima. Eu acho que o ponto mais louco, assim, desculpa a palavra, mas que eu acho mais louco foi quando eu vi, o Alisson vai confirmar isso, quando a gente viu uma página contra NFT compartilhando a gente e falando bem da gente. Cara, aquilo... Eu não sei o que aconteceu ali, tá ligado? A gente vê muita gente falando assim, eu não gosto de NFT, mas do Cachorro Caramelo eu gosto. Entendeu? Então, talvez a gente está tentando... A gente percebeu que a gente conquistou essa questão de... Olha, eu sei que NFT não é a melhor coisa do mundo hoje, por causa do gasto energético que está sendo falado. Mas a gente está aqui para tentar equilibrar a balança e trazer algo bom, porque a gente é brasileiro, a gente é criativo. A gente pode fazer isso, cara. A gente pode inovar em coisa que ninguém pensou. Talvez lá fora a gente pensou, mas aqui a gente quer fazer diferente, né? E eu acho que é isso, né? Ver como que toda a sociedade vê a gente de forma positiva, mesmo tendo esse lado negativo, sabe? Eu acho que esse é o nosso maior ganho.
Eu posso estar errado aqui, Wallison, mas eu acho que o Rodrigo é a pessoa mais passional do projeto.
Ele é.
E você é a pessoa mais analítica. Então eu vou deixar para você falar um pouquinho, claro, daquela emoção, né, da primeira entrega, mas falar um pouquinho dos números que a gente já teve nesses últimos 3 meses de projeto. Só quero adiantar aqui, quero que você fale um pouco mais, a gente está falando de de além de outras entregas, a gente já teve mais de 3 toneladas de ração. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
Tá, sobre a emoção de ir lá entregar, é muito, muito, muito legal. É, eu reafirmo isso que você falou, Rodrigo, ele é mais passional, assim, do projeto. Mas, nossa, é uma sensação, assim, que a gente vê o resultado, o trabalho que demorou, que demanda muito da nossa capacidade, não só da nossa, mas também da nossa equipe. E é muito gratificante, sabe? Da gente saber que a gente está podendo ajudar e também está inspirando outras pessoas a seguirem esse mesmo caminho, né? Outros projetos também que estão surgindo, que estão usando nós como inspiração. Então, isso eu acho que é muito, muito bacana. Ainda sobre os impactos, eu acredito que a gente está trazendo também muita informação e curiosidade para o brasileiro, porque a gente recebe muito comentário assim, postagem no Instagram, né? Pessoal falando, olha, minha primeira XP, cachorro caramelo. Então, assim, as pessoas estão tendo curiosidade, a gente está conseguindo gerar essa curiosidade no brasileiro, para que eles se informem um pouco mais sobre esse mercado, essa tecnologia, e não só seja passivo de só receber informações sem filtrar, sabe? Então, eu acho que isso é muito importante. Sobre os números, realmente, a gente conseguiu aí já arrecadar cerca de R$300 mil e a gente já doou mais de 3 mil quilos de ração. E a gente tem o intuito de, como o Rodrigo já até comentou, toda semana pegar uma instituição, ajudar, e a gente tenta sempre buscar mais quem está, instituições que estão com uma certa urgência, certo? É, em relação a dívidas e tal, mas esses números, principalmente, claro, a gente quer aumentar eles, mas não que sejam só números, né? A gente quer realmente causar impacto na vida de pessoas, de animais. E, meu, a tecnologia NFT ela é muito escalável, né? A gente pode vender para o mundo inteiro ela e a gente pode estar conseguindo, pessoas do mundo inteiro podem estar ajudando a causa que está compartilhando o nosso propósito também, certo? Então, esses números, claro, a gente é bem cauteloso quanto a eles. A gente até criou um portal de transparência justamente para mostrar que a gente gosta das coisas certas e a gente está fazendo tudo da maneira mais limpa possível, certo? Porque também o brasileiro ele é bem desconfiado. É, então, a gente tem essa noção dessa importância. Mas, claro, a gente também pega esses números e a gente reinveste no projeto, a gente tem noção de que a gente precisa entregar cada vez mais e trazer mais benefícios para os holders, para incentivar ainda mais, a gente conseguir ajudar cada vez mais instituições e animais e fazer isso uma bola de neve, sabe? A gente não pode só deixar a coleção vendendo lá e sem fazer mais nada. Então, a gente está sempre pegando esse dinheiro, ajudando e reinvestindo no projeto de forma que vire realmente essa bola de neve e a gente consiga ajudar cada vez mais.
Uma bola de neve do bem, né, na verdade, porque esse é um ponto importante a se dizer. É, eu queria trazer aqui, você ficou um pouco tímido em falar, mas eu vou trazer um pouco de números. Né? A gente teve, você falou das 3 toneladas, mas vocês também quitaram, por exemplo, uma dívida, né, no valor de R$4.156, o que é legal ver isso. Então, rapidamente, você pode explicar o que foi essa dívida? Era uma dívida da ONG?
Isso, eu acho que eu consigo explicar melhor, que eu entre em contato direto com as ONGs, né? É, a gente ia comprar R$7.000, mais ou menos, em ração para ela, né? Só que ela me pediu antes para que a gente quitasse a dívida na distribuidora. Né? Então, na real, a gente fez, falou assim, não, vamos quitar, pô, a gente tá aqui para ajudar, vamos quitar essa dívida, e o restante a gente juntou mais uns 3 mil ali e comprou ração para eles. Né? Então, essa foi uma. Essa semana, ontem, a gente já conseguiu ajudar mais uma ONG, né? É, a gente quitou uma outra dívida, uma coisa que a gente tá percebendo muito, essas instituições normalmente têm dívida diretamente com a distribuidora mais barata da região, né? Então a gente quitou mais uma dívida de 3 mil e pouco, se eu não me engano, 3.600, né? E também, e a gente ia comprar ração para essa outra ONG, só que a necessidade dela era, ela veio até chorando e tal, vou tentar não emocionar muito aqui, mas ela pediu ajuda pro cavalo, né, para um cavalo que eles tinham resgatado e precisavam passar por cirurgia, né, e a gente falou assim, vamos ajudar, se essa é a necessidade do mês, a gente vai ajudar. E ela agradeceu muito, ela tá, vai produzir uns vídeos pra gente lá depois, né, mas por isso ainda não saiu, mas já tô adiantando, né, então a gente já conseguiu ajudar outras ONGs, hoje a gente conseguiu atingir, impactar diretamente três ONGs, a ADA aqui de Londrina foi a que a gente conseguiu ajudar mais. Essa semana a gente pagou o aluguel dela também, no valor de 10 mil reais, né, porque e são dívidas muito grandes. As ONGs têm dívidas gigantescas, que chegam a 500 mil reais, 600 mil reais, né, e a gente vai ajudando um pouquinho ali, mais ou menos isso. E essa semana a gente está correndo atrás para ajudar Petrópolis, né? Então tem muitas ONGs lá que estão resgatando animais, animais que estão ficando sem família, ou a família está procurando um animal, então eles recolhem todo mundo. A gente conversou até com a Carla Sassi, ela é uma bombeira à frente lá de Petrópolis, e ela está fazendo resgate desses animais. Ela tem até um canal no Discover Brasil, chama SOS Animal, muito bom. E ela tá ajudando a gente nessa questão de onde a gente pode ajudar e como que a gente pode ajudar o pessoal de lá.
Legal. O Alisson falou a respeito do portal da transparência, mas eu queria continuar contigo, Rodrigo. Quando a gente pega os números, você falou, né? As ONGs têm muitas dívidas, vocês estão ajudando ali um valor para pagar uma dívida de ração. Só que a gente olha os números do portal da transparência, 15%, ou seja, quase 45 mil reais, vocês direcionaram para pagamento de impostos. Longe de estar falando que não é importante pagar imposto aqui. Porém, vocês atuam com projeto social e a gente sabe, para quem atua nesse cenário, que muitas vezes esses impostos eles não acabam virando impostos, né? Já que vocês estão amortizando eles de alguma forma. Vocês acreditam que ainda falta uma legislação, ainda falta um incentivo para essa questão do NFT social? Ou então vocês não encontraram ainda uma solução ideal? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Nós estamos falando de 45 mil reais que poderia virar ração, poderia virar a cirurgia do cavalo, enfim, poderia virar um monte de coisa, né?
Com certeza. Isso foi uma pergunta muito boa que você fez, porque eu conversei essa semana, na real, semana passada, com a dona da ADA, né? E ela mencionou isso, né? A gente tá numa corrida contra a parte burocrática do país, porque não tem legislação, primeiro, para NFT, e segundo, que não tem isenção de doação para ONGs de animais. Existem para outras ONGs, mas para animais não. É tanto que as ONGs sofrem com isso. Elas têm que pagar imposto. Por quê? Porque não tem isenção para eles. Ah, eu estava até conversando com algumas instituições que elas estavam tentando se adaptar para um outro estilo de ONG para que ela conseguisse pagar essas taxas, né? Então, ou conseguisse não, tivesse um pouco de isenção dessas taxas, porque é muito complicado, cara, porque ONG de animal é uma coisa que tem um gasto enorme, tem um gasto enorme. E você tem que pagar do faturamento que vem de doações desse gasto enorme, é muito complicado. É tanto que a gente decidiu pagar porque não tinha saída, né? Então é melhor a gente fazer o risco programado, né? E pagar tudo certinho e ficar na lei até que isso seja normalizado. Talvez a gente tente correr atrás para conseguir alguma isenção para as ONGs também, não só para a gente, mas até lá a gente vai ter que pagar os 15%.
Isso. Se fosse, por exemplo, uma questão, um projeto 100% social que precisasse que arrecadasse exclusivamente e doasse para ONGs, especificamente animais, teria que pagar imposto, sabe? Então, assim, não não fica tão sustentável um projeto hoje com as legislações vigentes. Então, eu acredito também que isso é um ponto muito importante a ser revisto, que poderia ajudar muita gente.
A gente vai indo para o nosso finzinho do podcast, mas antes de encerrar, eu quero jogar primeiro essa pergunta para o Wallison, depois para o Rodrigo. Vou deixar para o Rodrigo encerrar aqui o nosso papo. O que que a gente espera do futuro do projeto? Quais são os próximos passos do Cachorro Caramelo NFT? A gente sabe que tem um roadmap de entregas ali, mas eu quero também escutar de vocês o que que vocês adorariam que acontecesse.
A minha maior vontade hoje, que eu trabalho para isso, eu, o Rodrigo, a gente trabalha para isso, é que a gente consiga se tornar... A gente consiga mostrar, não só para o brasileiro, mas para o mundo inteiro, o quão bom é o Brasil, tá? Então, eu acho que tem muito preconceito em relação a tudo que a gente é, tudo que a gente faz. A gente é um povo muito carismático, cordial, e a gente é muito criativo, a gente tem diversas características boas, e todo mundo que vem para o Brasil gosta, e quem mora no Brasil vai morar em outro país sem saudade, às vezes acaba voltando. Então, acho que minha maior vontade é fazer com que o Brasil seja justamente apresentado e que todos conheçam o Brasil como, e o brasileiro como realmente é, certo? Então, acho que esse é o principal objetivo. Mas em relação mais voltado ao projeto, é claro que a gente vai cumprir todo o nosso roadmap em relação a entregas, sorteios e sortear viagens para quem tiver os NFTs, para os holders, que conheça a cultura do país e conheça culturas que influenciaram na nossa geração. E eu acho que o principal, assim, eu acho que é trazer informação também, como eu já até comentei, trazer informação, trazer essa curiosidade sobre essas novas tecnologias, conseguir impactar instituições, conseguir ajudar artistas, e quem sabe também essa coleção não vire algo ainda maior e consiga atingir outros mercados, né? Por exemplo, ele está com um estudo ali, um pezinho no metaverso, que ainda é um pouco nebuloso todo esse conceito, ou como trazer também essa coleção que é virtual para o mundo físico, como que a gente consegue impactar ainda mais. Então, eu acho que essa é uma pincelada aí do que a gente está pensando.
Na minha visão, né, complementando o Alisson falou, ele falou muito bem tudo, basicamente. Eu acho que o que eu acrescentaria, que eu gostaria, além de tudo que ele falou, é que o que eu sonho para o Cachorro Caramelo, para o projeto em si, é ele se tornar a referência... A maior referência de NFT no Brasil. Então, tipo, se alguém no Brasil falasse NFT, eu gostaria que eles pensassem rapidamente em Cachorro Caramelo, né? Como se fosse gilete, né? Lâmina de barbear. E para o mundo, a mesma questão, só que quando fala de projeto de NFT brasileiro, eles falam assim, não, NFT é o caramelo, né? Então, basicamente, eu acho que esse é o que a gente luta. A gente não chegou ainda nisso, em ser referência nacional, a gente sabe que não chegou, estamos no começo da jornada, a gente luta todo dia para chegar nesse lugar, né? Mas acredito que isso, né? Introduzir o Brasil, né, no mundo NFT, explicar para ele o que é esse universo, ainda a gente está trabalhando para fazer isso, a gente acredita que vai conseguir, né? E expandir o projeto. Eu acho que o projeto ele ainda está bem no começo, né? Parece que já está completo, mas não. A gente, agora que tem capital para investir no projeto, né? Então é agora que a gente vai começar a trabalhar para esse projeto ganhar um pouco mais de força e se expandir, trazendo mais benefício para quem é holder e também para quem quer chegar e não tem condições ainda para comprar um caramelo. A gente está pensando em todas essas soluções para se tornar a maior coleção de NFT do Brasil.
Legal, gente. Queria agradecer o nosso bate-papo. Enfim, se a gente ficar falando aqui de cachorros, gatos, cavalos, a gente segue sem fim aqui. É muito legal ver o projeto. Eu, particularmente, não como Inova Social, mas como Vitor. Eu fui conhecer o projeto, eu tenho o meu cachorro caramelo e convido a quem está nos ouvindo a conhecer o projeto, a quem sabe adquirir lá um cachorro caramelo, que a gente ainda tem alguns ali listados, mas de verdade, eu acho que vocês estão de parabéns. É muito legal ver esse empreendedorismo social navegando por novas tecnologias, por tendências. Eu acho, se eu não me engano, foi o Warrison que falou, a gente ainda está num cenário do NFT onde ainda é um mercado de early adopters, então a gente ainda está muito no início, mas é muito legal a gente ver já soluções sendo criadas com um principal pilar dentro da inovação social ali. Então isso é muito legal. De novo, parabéns. Enfim, antes de encerrar, eu queria saber se vocês querem... Eu já convidei o ouvinte a vir comprar o cachorro caramelo, eu fiz praticamente a propaganda aqui, mas eu queria que vocês fizessem, poxa.
Vai lá, Rodrigão. Manda bala, mano.
Gostaria que todo mundo viesse conhecer a gente, tentamos responder todo mundo, a gente é bem aberto a dúvidas. Você pode mandar no chat, às vezes eu vou estar lá mandando um áudio direto para vocês, não tenho nenhum problema com isso. A gente é bem aberto. Todo mundo que vem até a gente tenta acolher da melhor forma possível, mesmo aqueles que não têm uma condição financeira para adquirir o caramelo. A gente vai fazer outras soluções e sempre vai estar atualizando as nossas redes sociais para onde a gente está indo. E as pessoas que compartilham também ajuda demais o nosso projeto, né? Hoje a gente ganhou tudo isso graças ao orgânico, graças à nossa comunidade brasileira, de tão incrível que ele é. Então a gente sabe que tem muita gente boa aí no Brasil que está ajudando a gente e pode vir ajudar mais. E a gente quer abraçar todo mundo e transformar isso numa família, né? A gente chama de Matilha, então vem fazer parte da Matilha com seu vira-latinho.
Sobre o projeto, eu acho que não só a única maneira de... Não existe só uma maneira de ajudar o projeto, ajudar ONGs, que não é só comprando caramelo. Você pode... Meu, se você tem interesse nessa tecnologia, você quer aprender mais, meu, entra no Discord, o pessoal lá é super... A gente ajuda em tudo. Se tem alguma dúvida em relação a OpenSea, blockchain, NFT, qualquer coisa. Se você é um artista que quer saber mais sobre isso, tá precisando de ajuda em relação ao projeto, arte. Se você gosta de inovação, meu, vem conhecer o projeto. A gente abrange todos esses pontos. Entra no Discord, a gente tá direto, a gente aparece lá, a gente conversa. E é muito bacana essa troca de... Essa conversa mesmo, essa interação que a gente tem com toda a comunidade e com a Matilha, que nem o Rodrigo comentou. E claro, se você gostar do projeto e acreditar também, convido você a adquirir um caramelo também, que vai estar ajudando ainda mais o projeto e vai fazer com que ele cresça ainda mais.
Ao ouvinte, todos os links que a gente comentou no nosso bate-papo aqui do podcast estão na descrição desse episódio. O link para o Discord, o link para o Twitter, para quem quiser fazer parte dessa comunidade do Cachorro Caramelo, ou quiser conhecer um pouco mais do projeto, todos os links estão na descrição. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.